Irashaimase! E sejam muito bem-vindos ao CN Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff, começando 2026 e com comentários.
Com bastante comentários aí. A gente vai focar neles um pouquinho, mas você tá bem, né, Jomon? Só de.
Eu estou bem, estou jogando Resident Evil 7 em busca do 8, e eu já tenho, né, esses jogos, do 8 pra jogar o 9 no lançamento. Então vamos ver, né, Jeff? Talvez eu. Olha, hein? Talvez review de Resident Evil Requiem, porque acho que eu e o Chapéu vai pegar. Provavelmente não no Switch 2, mas a gente vai pegar.
Não sei. Eu acho que eu vou pegar depois esse Resident Evil. Posso. Dependendo do review de vocês aí, se falarem bem ou não.
Beleza. Oh, mas fica a propaganda. Eu sei que os ouvintes que eu venho aqui são os ouvintes que provavelmente já ouviram os outros. Mas fica a propaganda que a gente tá fazendo vários reviews, né? Então a gente teve Metroid Prime 4 Beyond, a gente teve Dear Me I Was, inclusive bem um jogo bem diferente que a gente comentou, né? Kirby Riders, Animal Crossing, New Horizons. Então, assim, a gente tá tentando fazer os reviews, a gente tá. Eu tô me esforçando, o Jeff já fez a lição de casa dele 2 vezes. É, eu tô me esforçando, a gente vai trazer um review retrô de Fire Emblem Path of Radiance, né? Aproveitar os Fire Emblems, principalmente os Fire Emblems que são SRPGs, né? Estáticos pra gente jogar e comentar. Então é isso, a gente. Tamo indo bem. Eu quero saber aí se os ouvintes estão gostando de vários reviews e menos outros conteúdos, né? Que a gente não tá trazendo, ah, tem notícia, a gente às vezes joga review, porque é isso.
Prioridades e a gente está se esforçando.
Estamos
Mas vamos lá para os
esforçando.
comentários, meu irmão, que como virou mensal aqui, a gente tem que dar uma lida aí.
A gente acumula. Então vamos lá, eu vou primeiro pegar aqui que a gente tem. Eu tô com dificuldade porque eu não tô conseguindo diminuir uma certa tela. Maldita tela, então eu não tô te vendo mais, Jeff. Mas a gente. Ah, eu tenho que te ver, Jeff. Pera aí que eu vou arranjar. Eu não quero fixar. Pronto, não tenho mais problema com tecnologia. Agora você tá na tela certa. Então eu vou primeiro ler os comentários do Spotify, que a gente teve um comentário da Marcela Barros. E o comentário aqui tá 2 meses, mas foi no Kirby, no podcast de Kirby Air Riders no CN Comentários. Ela mandou: "Que legal que vocês começaram a ler os comentários aqui do Spotify. Conheci o podcast pelo episódio de Fire Emblem Engage. E desde esse dia estou sempre ouvindo vocês. Gosto muito desse tipo de episódio que é bate-papo e leitura de mensagens. Acho uma boa ideia manter esse formato mensal. Um ótimo 2026 para vocês." Um ótimo 2026 também, Marcela. E, Jeff, eu sempre dá um carinho no coração isso quando eu ouço que um podcast de Fire Emblem trouxe ouvintes.
Ah, carinho no coração, a gente começa a chorar, né, João? Porque
Era a emoção.
é legal falar de Mario, é legal falar de Mario, é legal falar de Zelda. Eu não gosto, mas o João gosta de falar de Zelda. Mas quando é uma coisa que a gente gosta e não é muito divulgado, dá uma aquele tipo, ah, o pobrezinho precisa de ajuda, né? A gente
Tem gente conversando sobre, né?
né? Então, tipo, sabe? Mas é muitas vezes isso, João. Eu escuto. Podcast. Eu escuto bastante podcast. Não tanto quanto eu gostaria, mas. Já escutei vários e Fire Emblem muitas vezes é ignorado. E, tipo, pessoas que você gosta de ouvir, mas eles simplesmente ignoram.
É nota de rodapé, né?
Aí. Bom, no nosso caso, Fire Emblem não é ignorado. Na verdade, acho que o problema tá inverso. A gente fala mais dos times pequenos do que dos times grandes.
É, daí a galera. Mas eu acho assim, a parte positiva, a gente compete em territórios menos explorados nesse ponto, né? Mas eu acho que tem pra falar, assim, Fire Emblem, você vai jogar o jogo dá 40, 50 horas, né? Tem coisa pra falar, tem coisa pra sentir ali. Eu acho que assim, a gente deixa a bola cair um pouco que a gente joga, só que a gente não fez podcast Xenoblade, né?
Não jogo, não.
Eu e o Chapéu joga, a gente jogou. É que eu demoro às vezes pra terminar o 3, eu demorei pra terminar, aí perdeu o timing, o Chapéu não jogou DLC, então a gente sempre se merdeia nisso. Né? Esse ano, pra Marcelo e pra todos os ouvintes, pode ter certeza, vai ter cobertura sempre que possível do Fast New Weaves. E vai ter o review, óbvio. O mais rápido possível, né? O tempo de eu e o Jeff curtir. No mínimo, eu e o Jeff curtir o jogo, mas o Chapéu acho que vai estar lá também, porque o Chapéu gosta de Treehouses. Então. Vai ter Fire Emblem sempre que possível. A gente tá até tentando fazer o boizinho aí de trazer o Path of Radiance, que Putz, é muito bom. É muito bom, né? E comentar sobre como é esse jogar ele no Nintendo Switch Online. E Jeff, você que falou, eu só vou dar a bronca sempre, né? E só você tá aqui pra receber a bronca, porque o Chapéu não participa de comentários. Mas sempre fica a bronquinha que vocês não fizeram review de Advance Wars, que vocês dois terminaram os dois e não fizeram review.
É verdade.
Elogiaram o jogo pra caramba no nosso chat particular
E
e
não
não
saiu
fizeram review.
review.
Aí vocês não tem nem como culpar a Nintendo que não lança o jogo no Japão, não tá se ajudando, porque nem os fãs de Advance Wars estão se ajudando.
Eu tô ajudando a Nintendo, sim. Eu fiz.
Duas
Eu acho que eu fiz.
compras?
Acho que eu fiz Double Dip. É de
Comprou uma pra
Wars.
cada. É o digital e o físico, né? Que o físico eu comprei pra você. É. Mas vamos lá, então esse foi o comentário do Spotify. Lembrando que comente no Spotify, a gente vai pegar no YouTube também. Antes de começar a sessão de comentários, eu vou lá e pego todos os que não foram lidos ainda. Então vocês podem deixar o comentário, vocês não precisam logar no nosso site e no Discuss. Que, inclusive falando do Discuss, eu peço desculpas pro Rodney Vinorelana e ele não precisa, você, Rodney, nosso amigo, não precisa repostar os comentários. Antes da leitura dos comentários, eu tô vendo os spams. Então, assim, ele postou várias vezes comentários que foram tratados como spam pelo Discuss. E ele postou das duas contas dele, não sei se o Discuss piorou a situação dele por causa disso. Que ele falou, realmente esse cara tá fazendo spam. Mas é, eu resgatei os seus comentários, então eles estão no site. Eu vou ler os comentários que eu vi que não são repetidos. Eu vi que você pediu para desconsiderar, mas eu vi, pô, você escreveu um puta textão. Vou fazer questão de ler o textão, no episódio, o primeiro episódio do ano. E aí, mas a próxima vez que isso acontecer, se for colocar o episódio no site, tudo, não se preocupe, eu vou dar uma olhada no spam antes. Assim, eu olhei dessa vez porque eu recebo no e-mail quando posta no Discuss e eu recebi que você postou e eu vi que não tinha o seu comentário. Eu falei, ah, será que ele apagou? Ou o spam com o meu comentário. E aí eu vi um monte de comentário que não tinha aparecido no meu e-mail. Mas eu vou fazer questão de olhar os spams. Eu vou fazer isso, tipo, olha o Spotify, olha o YouTube, olha o Discuss pra ver se caiu em spam ou não. E, obviamente, olha os do site. Enfim, é isso. É só peço desculpas, Rodney, pela situação ruim de ficar escrevendo textão e sendo apagado. Então, dito isto, vamos pros comentários, tá bom, Jeff? Do site agora. O YouTube não teve nenhum comentário.
Vamos.
E a gente começa com previsões para Nintendo em 2026, que foi o nosso primeiro episódio, segundo episódio do ano, primeiro CN do ano. E o primeiro comentário é do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Bom dia, amigos, feliz 2026 para toda a equipe. Deixei um comentário desejando tudo de bom no episódio anterior, mas parece que ele se perdeu em algum lugar. Enfim, resumindo rapidamente o que eu escrevi. Fiquei feliz com a renovação do seu podcast por mais um ano. Um pouco decepcionado com Metroid Prime 4 e escolhi Nintendo Switch 2 Welcome Tour como o pior jogo do ano passado. Porque sim, finalmente, depois de muitos contratempos, como uma tonelada de dívidas para pagar, eu acho legal você falar isso como contratempo, né? Mas imposto é um contratempo. Finalmente comprou um Switch 2. Parabéns, Rodney. Não surpreendeu as pessoas.
Isso aí.
E gostaria de comentar um pouco sobre o assunto em si. Deixando de lado as obrigações fiscais que sempre caiu comigo, sobrou um pouco do meu 13º e, graças a um empurrãozinho da minha esposa, fui comprar o console numa tarde de sábado. É que a esposa não conseguia mais aguentar a cara de cachorro sem dono que o Rodney tava, né?
Provavelmente.
Como vocês sabem, eu já tinha experimentado o console recentemente. Então não foi nenhuma surpresa quando eu tive em minhas mãos. E obviamente peguei a versão com Mario Kart World. Obrigação de todo mundo aqui. Então aconteceu algo de que não me orgulho muito. Minha esposa saiu por um instante e me deixou na loja com a Lucina enquanto eu pagava pelo console. E aí o maldito vendedor me disse: não vai comprar nenhum jogo? Então, com a ajuda da minha filha, perdemos um pouco o controle, kkk. Como Donkey Kong Bananza não estava disponível na loja, sendo o único jogo que realmente me interessava entre todos os lançamentos do ano passado, acabamos levando Pikmin 3 em seu lugar, qual estava com muita vontade de jogar com a minha filha. E há rumores que em breve terá um upgrade para o novo console. Depois, fiz uma pesquisa rápida e descobri que o New Super Mario U Deluxe recebeu um upgrade para jogar a 4K. Então pegamos esse também.
Meu Deus do céu, em vez de comprar o jogo que ele queria,
Ele
ele
comprou
foi lá e
dois que ele
fez
não
duas.
queria.
Ah.
Assim, pra ajudar um pouco, pelo menos, o Rodney, o Pikmin 3 ele tá muito chato de achar. Eu queria ele físico e eu não tô encontrando. Pra completar minha coleção de Pikmins físico do Switch.
Ah, não sabia.
E, finalmente, num misto de medo e esperança, peguei uma cópia de Pokémon Scarlet na prateleira pra ver se realmente valia a pena jogar. Sem muitos problemas técnicos no novo console. Então, feitas as compras, voltamos pra casa. Não, a esposa sumiu, ele comprou quatro jogos, foi, ou três.
Três.
Pikmin 3, New Super Mario Bros. U e Pokémon. Parabéns.
É, eu queria saber se o empurrãozinho da esposa foi depois foi para jogar ele da escada na volta.
E ainda colocou a culpa na Lucina, né? Falar, ah, ela me ajudou aqui.
Ela pegou, ela foi lá e escolheu.
Ela pagou com o cartão, né? Ela escreveu, digitou a senha lá. Antes falando do console, como mencionei em programas anteriores, o modo portátil não me convenceu muito. Embora a resolução da nova tela tenha me impressionado, a duração da bateria sempre vai ser um ponto contra muito forte. Finalmente, para alguém como eu que aproveitou muito da fantástica bateria do modelo OLED. É do OLED, né? Porque do Switch normal não era boa.
Ah, acho que até do OLED ficava. Qualquer console de portátil, a bateria vai ficando zoada.
Porém, já em casa, com a ajuda da minha filhinha, fizemos a instalação do console e, amigos, finalmente senti o poder do Switch 2 numa TV 4K. Os jogos correm muito bem e carregam muito rápido. Com certeza é o console mais parrudo que a Nintendo já fez. Os novos Joy-Cons são ótimos, mas graças ao céu. São ótimos graças aos céus. E o Pro Controller e os Joy-Cons. Ah, tá, entendi aqui. Os novos Joy-Cons são ótimos, mas graças aos céus, o Pro Controller e os Joy-Cons do antigo Switch também são retrocompatíveis. Por isso tem controle para todo mundo lá em casa. Só que o Pro Controller não liga a TV. Então, não liga o Switch 2. Isso me fez comprar um Pro Controller do Switch 2. E finalmente, sobre os jogos propriamente ditos, como mencionei meses atrás, o Mario Kart World é muito bom, mas realmente o Mario Kart 8 Deluxe estabeleceu um padrão muito alto. Em especial com o pessoal aqui de casa. E as queixas deles foram as seguintes. Lucina, gostaria. Nossa, não é possível que a Lucina falou isso. Gostaria de personalizar os pneus e guarda-chuva do kart. Meu irmão, as pistas retas são um porre. E que preço é esse? E que bom que o Edric ainda não sabe falar. KKKK. Mas não é possível que a Lucina já tá com comentário de internet. Não é possível. Mas
Tem,
falando
mas
sério. Pode falar, Jeff.
o guarda-chuva é importante.
Guarda-chuva é importante, devia poder colocar os stamps que a
Os
gente ganha.
acessórios.
Mas falando sério, tomara que o jogo continue recebendo conteúdo, pois acho que tem um potencial enorme porque falta explorar. Tanto é que o pessoal de casa ficou jogando mais tempo o Super Mario U Deluxe, que aliás tá belíssimo. Ou mesmo queria ver como rodava o 8 Deluxe no novo console. E por outra parte, não tive coragem de pôr o Scarlet no Switch antigão e comecei minha aventura no Switch 2 mesmo. E tô amando cada momento no controle. Realmente, o jogo me pegou e até o momento é meu favorito. Além do que, tá correndo lisinho. Que coisas, não? E por agora, tô satisfeito com o console. Porém, como os jogos físicos para o Switch 2 são muito caros por aqui e não gosto das keycards, já estou procurando um SD Express parrudo para armazenar meus joguinhos. Para finalizar, amigos, e falando em relação ao assunto do cache, minhas expectativas para Nintendo 2026 são as mais altas possíveis. Afinal, teremos um Nintendo Direct em breve. Talvez ele esteja decepcionado agora. E eles podem nos surpreender com jogos novos, já que até agora só o novo Fire Emblem e o Rhythm Heaven estão na minha lista de desejos. Também espero mais apoio de desenvolvedoras terceirizadas. E preciso da data do Elden Ring de uma vez. Desculpa o comentário gigante, obrigado de novo por estar ao nosso lado por mais um ano. Até o mês que vem. Atenciosamente, Rodney, pai dedicado e gamer aos 40 anos de idade.
E irresponsável financeiramente.
Esse aí, não precisa nem comentar. Mas assim, eu não sei se o Rodney terminou o Scarlet, eu não lembro agora a aventura dele com o Pokémon Scarlet Violet. Mas
Não
eu
é esse que
espero.
não tinha pegado?
Então, eu acho que ele pegou em algum momento, não pegou? E vendeu,
Eu não lembro.
talvez?
Eu não lembro.
Mas assim, jogar no Switch 2 é outra coisa. Os maiores problemas do jogo são resolvidos no Switch
Desaparece.
2. Sim. E esse é um dos meus Pokémons, assim, quando eu terminei, eu olhei e falei, nossa, o Scarlet Violet, ele bateu como um dos melhores Pokémons que eu já joguei. Então, isso foi no Switch 1. No Switch 2, eu imagino que a sensação é muito melhor, se ele falar, tá, é melhor, eu não tenho nem as memórias de, tipo, dos problemas que eu vi, das bizarrices que aconteceram. Então, boa jogatina, Rodney. E o próximo comentário é do Edu Burlani Jr. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria desejar feliz ano novo para vocês. Que 2026 seja um ótimo ano para todos. E aqui a gente deseja também para o Rodney, para o Burlani, para Marcela, para todo mundo que comenta e para você que só ouve também e não comenta, feliz ano novo. E a gente falou isso já, mas sempre é bom. 31 de janeiro mandando feliz ano novo, Jeff. No fim do ano, acabei pegando Switch 2. Desde então, não tenho parado de jogar ele. Amei muito Bonanza. E logo mais começa o Metroid Prime 4. Estou até animado com os Third. Nunca me interessei por Final Fantasy, mas estou pensando em jogar o 7 no Switch. O que acham? Ó, eu vou te falar, Edu. Eu tô com vontade de pegar o 7. Eu terminei já o 7 no PlayStation 4. Na verdade, no 5 eu terminei. Eu comecei a jogar no 4 e terminei no 5. E eu tava pensando em pegar o 7 no Switch porque eu tava achando bonito rodando. Então, assim, apoio. Vai lá, acho que tem a demo, né, Jeff?
Eu acho que do ponto de vista técnico tem que comprar.
Parece um milagre. É, eu acho que tem. Parece um milagre rodando no Switch 2.
Mas assim, tem que ver
Então.
se você gosta, né? Sei. Assim, do jogo você recomenda, João.
Recomendo. Ele é um jogo assim, ele tem sua barriga, porque o que que ele tá fazendo? Ele pegando uma parte de 4, 5 horas de jogo e jogando um jogo de 40. Mas ao mesmo tempo que ele tem barriga, ele é um sonho acontecendo. Você olha e fala, mano, é o Final Fantasy VII que inclusive na versão digital é, você tem um combo, né? Você ganha o set clássico junto com o set remake, né? Pra quem comprar de pré-venda. E aí você que jogou o Final Fantasy VII original, você imaginava tudo aquilo em 3D e isso está acontecendo no set remake. Então pra mim o set remake é aquele jogo que é a barriga, mas ele é um jogo impossível. Então sim, vai com fé. E é muito bom, eles desenvolvem muito mais coisa assim. É muito bom, Jeff. É muito bom. Tem barriga, mas é muito bom. É o jogo que se é a primeira vez, eu acho que você gosta, porque você não conhece nada, e pra você tá fluindo as coisas. E se você já jogou o set original, você tá com um sorriso na cara, olhando e falando, não é possível que eles fizeram isso. Então, vai lá. Pode pegar Final Fantasy. E esse jogo ele é bastante action, né? Então, mesmo se você nunca se interessou, porque é turno, não gosto, não sei. Você não precisa. Normalmente você não vai precisar entrar na parte de turno. Né? Você às vezes tem que dar o comando uma pessoa ou outra para fazer o que você quer, mas é super, super viável.
Mas ele tem que pegar o Final Fantasy ou o Dragon Quest? Qual set é melhor?
Ah, não, vai do Final Fantasy. Assim, eu tô querendo muito jogar o 7, mas eu não joguei, nunca terminei ele. E o 7 realmente é um jogo de. Se você gosta de mini historinhas, Jeff, o 7 é o jogo das mini historinhas. Então. Mas o 7 vai terminar nele, né? O Final Fantasy VII. O Dragon Quest VII termina nele. O Final Fantasy VII você vai precisar mais 3 jogos, né? Mais 2 jogos além dele. No mínimo.
Eu tô afastado de RPG até terminar Yakuza.
Mas tenta um dia Final Fantasy, Jeff. Acho que você vai gostar. Final Fantasy VII. Ele é bem
Pode ser.
retinho. Ele tem um caminho lá pra seguir e você vai seguindo. É isso.
Então assim é bom. É do jeito que eu gosto.
Para esse ano, um sonho é de lembrarem de Kid Icarus. Estou aceitando até um remaster do Uprising. Não tenho mais pulso para jogar ele no 3DS, risos. Se for para estar um pesadelo, não queria que focassem em Switch 2 Version. Não fiquei com vontade de pegar nenhum deles. Bom, é isso. Continuem com o ótimo podcast. E vamos para mais um ano de Conexão Nintendo. Abraços.
Eu
Então
acho que.
estamos no sonho. Estamos juntos no sonho, mas o pesadelo acho que acontece.
Eu acho que o pesadelo acho que não tem como, muito como fugir, né, João?
Sim.
Não tem estúdios. É, e eles também querem ganhar dinheiro fácil, né?
Com certeza. Eu só fico bolado com o preço das coisas que eles variam. E você olha e fala, o conteúdo parece que tem um que tem mais, parece que tem um que tem menos, sabe? Às vezes é 20 dólares, você olha e fala, ah, eu achava que isso aqui tinha que ser 10. Tem uns que você olha e fala, 20 dólares, beleza. É, não, aqui não parece que tem tanto conteúdo. Você vai comprar Mario. Acho que o Mario Wonder, né? E o Kirby é o mesmo preço.
E
Mas
Kirby parece que tem mais.
o Kirby parece que tem mais. Porque o Kirby você tá ganhando mais daquilo que você comprou o jogo base. Mario Wonder, foco dele é o multiplayer, que talvez não seja o que você jogou no jogo base. Então varia onde que os caras adicionam o conteúdo, sabe?
Ah, eu não sei. Eu acho que é só encarar como DLC, João.
Sim. Dito isso, eu vou comprar o Wonder só pela Rosalina, né? Então.
Ou seja, tudo que você falou não serve pra nada, mas tudo bem.
Não, é hipocrisia. Enfim, hipocrisia. Próximo comentário de Metroid Prime 4 Beyond. E o comentário é do Guilherme de Gregory. Depois de terminar a decepção que esse jogo é, tudo que é novo é pra piorar o jogo. Os personagens não são tão ruins, mas ainda é ruim. E o deserto é uma pobreza.
Cara, por que que eu fiquei falando 40 minutos com o chapéu desse jogo? Você poderia fazer uma frase assim, né?
Resumiu, pronto, pá. E eu ainda, Jeff, nossa, eu ainda tô pra terminar o Metroid Prime 4 Beyond. Eu vou falar desse jeito resumido. Esse jogo me tirou tanta energia de jogar o Switch 2 que até a DLC do Pokémon que saiu depois eu tava sem vontade de jogar. Tipo, limou a minha energia de jogar Switch 2. Falei, não, depois eu volto. É isso, Jeff. Esse jogo, parabéns pra Metroid Prime 4 Beyond.
É nessas horas que você fica feliz de a versão de cartucho, porque você não precisa ver nunca mais aquele negócio ali.
Eu tô pensando, eu acho que eu comprei. Eu não sei quando. Nossa, eu não sei se eu comprei. O que que eu comprei? Ah, eu comprei física do Switch 1. Então eu vou ver porque eu comprei a digital do Switch 2 e continuar lá. Eu tenho o pior dos dois mundos, Jeff.
Pior que eu também comprei o 2 e do 1.
E o próximo comentário são do Previsões de Pokémon para 2026. E o comentário do René Augusto. E aí, pessoal, feliz 2026. Após uma longa ausência dos comentários com a Conexão Nintendo, cá estou eu de volta. Primeiramente, veio lhes informar que não resisti a uma promoção de Nintendo Switch 2 durante o Natal e me tornei parte do clubinho de entusiastas da Nintendo. Ó, Jeff, a todas aquelas menções de a Nintendo não vendeu no Natal, não deu certo, não sei o quê. Se
Não
for
foi pro
considerar não...
Brasil.
é, se for considerar o Brasil, deu certo, pelo
Se
jeito.
for pro Brasil, o Natal estourou, velho.
Pelo menos pros nossos ouvintes, estourou.
A América do Sul inteira tá.
Tava esperando o Natal. Por enquanto, ainda não fiz grandes investimentos em jogos exclusivos para o console. E só tive a oportunidade de jogar Mario Kart World e Welcome Tour. Gostei muito de ambos os jogos e gastei umas boas horinhas neles durante o período entre Natal e Ano Novo. Também fiz upgrade de Legend ZA para Nintendo Switch 2 Version. E senhores, como o jogo fica mais fluido e bonito no Nintendo Switch 2. Ah, o René era o cara que podia comentar, né, do antes e depois, porque a gente só viu depois. Agora, gostaria de fazer alguns comentários sobre os dois últimos episódios lançados. Quanto aos jogos a serem lançados ainda neste ano, excluindo os títulos de Pokémon, o que estou mais empolgado é o Fire Emblem Fortress Wave. É o Wave, né? É Wave? É Wave. É outro...
Eve.
É outra palavra, né?
Não,
É de...
tem um E.
É o Wave. É o que? É ondulação? Alguma coisa assim? Eu penso em roupa, quando... A tradução de Wave. É de roupa. É uma forma de roupa de tecido que interlaça longas linhas, passando de uma direção para outra. Então acho que é isso. São as histórias que vão se cruzar, né? Essa é a ideia. Fora isto, estou muito curioso para saber mais detalhes de Mario Tennis Fever e de Pokémon Pocopia. Não são jogos que planejo comprar no lançamento, mas vou acompanhar os reviews e análises. O novo jogo de tênis bigodudo me pareceu bem interessante. Principalmente pelo último trailer. Mas não tanco pagar mais de 400 no jogo, não. Ficará no meu radar quando pintar alguma promoção no futuro distante. Se é que vai pintar. O Pocopia parece uma ideia bem inovadora. Mas com a correria do dia a dia e com as responsabilidades do trabalho aqui e aqui em casa, não sei se quero ficar preso a um jogo que parece ser um Animal Crossing de Pokémon. Eu joguei centenas de horas no Animal Crossing, mas minha fase da vida era diferente. E bem ou mal, estávamos numa pandemia presos em casa. Sobre os polêmicos Joy-Cons lilás e verde, eu vou confessar que apesar de não mudarem praticamente nada do modelo que vem com o Switch 2, eu achei eles minimalistas, mas bem bonitos. Se não tivesse tantos Joy-Cons oriundos do Switch 1, eu consideraria seriamente adquirir um parzinho dessa cor.
Eu tô em dúvida até agora, sabia?
Ah, eu não vou pegar. Quando vier um Joy-Con colorido... Ainda não veio, né, notícia de Joy-Con 2 dando drift? Pelo menos eu não
Não,
vi.
não. É. Por isso que eu pensei em pegar, porque não tem notícia de drift.
Eu vou esperar mais um pouco, mas eu queria que mudasse a cor do Joy-Con, não só o dentro.
É. Mas só voltando, Mario Tennis, é óbvio, é difícil pagar. Preço cheio dele, mas legal de comprar jogo de vários esportes no começo é jogar no início, né?
É, eu acho que online no início é legal. É legal bater em gente que não sabe jogar. É
É bater
isso,
gente ruim, depois no final Você vai ter dificuldade pra achar gente pra jogar e você só apanha.
Exatamente. Que quem tá procurando era as pessoas que estavam humilhando os jogadores iniciantes. É exatamente isso.
E eu espero que Pocopia seja, sei lá, um pouquinho mais jogo do que Animal Crossing.
Eu acho que vai. Eu acho que vai. Acho que ele tá mais pra Dragon Quest Builders.
É.
Então ele tem um objetivo, né? Ah, construa isso, visite tal ilha, resgate tal pessoa. Eu acho que vai ter uma storyline ali que não tem no Animal Crossing. Indo para o programa sobre Pokémon, pra mim o ponto alto com os jogos com a série foi lá com a segunda geração, no começo dos anos 2000. Jogava Pokémon Silver alucinadamente e também acompanhava o anime com fervor lá na Rede Record, no programa da Eliana. Não sei se o Jomon e o Chapéu pegaram nessa época. Risos. Assim, infelizmente, desculpa acabar com o seu sonho, infelizmente eu peguei essa época e teve uma época de Pokémon que eu assistia na Record, porque o Cartoon começou a reprisar. Eu assistia no Cartoon, né? Eu comecei a assistir no Cartoon. Aí o Cartoon começou a reprisar porcaria da franquia e a Record continuou os episódios. Então tinha episódio inédito na Record e não no meu TV paga. Aí eu comecei a assistir os episódios, tipo, teve um pulo ali, eu acho que eu não vi. Na época eu acho que eu não tinha visto o Ash ganhando a última insígnia. Eu tava assistindo direto os episódios da Liga, porque eu falei, não é possível que o Ash tá na Liga naquele canal. E aí eu fiquei assistindo a Record, eu ficava acompanhando a Record essa parte.
Nossa, que difícil aí ter TV a cabo, hein, João?
Nossa, não, mano, o Cartoon não, a TV acaba, é aquela coisa, mano, estão pagando uma grana preta e o canal nem na frente tá, velho, é ridículo, indignação de uma criança.
Uhum.
Porém, logo em seguida, veio o ponto mais baixo com a série. Lá pra 2003, eu estava entrando na faculdade e meio que me afastei do mundo dos jogos por alguns anos, então a geração 3 foi uma geração que joguei muito pouco nos emuladores e acabei deixando passar. Só fui jogar os jogos dessa geração muitos anos depois. Outro ponto alto foi quando comecei a trabalhar em São Paulo. Como vocês sabem, eu moro em Santos, e por vários anos pegava ônibus fretado para ir e vir do trabalho. E para ajudar a me entreter neste percurso, que levava pelo menos umas 2 horinhas para ser completo, eu investi num DS com o famoso R4. Foi aí que voltei a jogar Pokémon, e foi amor à primeira vista. Adorei os jogos Diamond Pearl, achei as novas evoluções de Pokémon de Kanto incríveis. E quando a versão Platinum foi lançada, eu me lembro de ter comprado o jogo original na US Games do Shopping Morumbi, que era perto do local que trabalhava. Daí o resto virou história. Como já disse aos senhores em outras oportunidades, eu acho uma loucura que algo que surgiu lá quando eu era criança de 11, 12 anos existe até hoje. E mesmo barbado e sendo pai de uma menina que já tem 5 anos, nos divertimos assistindo anime de Pokémon. Simplesmente sensacional. Agora esperar mais alguns anos para inserir a Bianca no mundo dos joguinhos. Pois, por enquanto, o único Pokémon que ela joga é o Go. E olha que ela se diverte. É isso, é Pokémon, essa franquia hereditária, né?
É, pior que eu acho que com você não aconteceu, né, João? Época de faculdade, você dropa.
Não, mas aconteceu na... Eu não dropei nunca Pokémon, mas eu comecei a me distanciar um pouco na época da terceira geração. Assim... Eu tive eu colei na terceira geração, só que eu comecei a desgostar. E na quarta geração também. Eu dei um impulso e eu não tava gostando. Eu tava a cada vez mais as regiões novas, eu não gosto de Hoenn e de Sinnoh. Hoenn eu gostei em Omega Ruby Alpha Sapphire. Sinnoh, eu só gosto de Hisui. Eu não gosto de Sinnoh, até hoje. Mas assim, eu nunca tive uma parada gigante de Pokémon. Eu acho que ajudou que quando era pra eu parar, eu comecei a gostar mais, assim, né? Na época que era... Ah, tô entrando no colégio. Aí eu comecei a conversar com pessoas que gostavam disso. E aí eu comecei a gostar mais disso.
Não, então acho que eu parei quando eu comecei a ficar... Mas quando eu voltei pra São Paulo, eu só jogava bola. Não jogava coisa de criança, não.
É, então eu nunca tive... Quando eu tive um grupo que jogava bola, eu jogava bola e Game Boy SP. Quando tava em outros momentos, assim, era a época que o Game Boy SP foi muito aberto pra classe média. E aí, nisso, meus amigos todos tinham Game Boy SP, então a gente conseguia ficar trocando Pokémon. Só que tinha a diferença, né? Claro, a diferença é que o meu Pokémon era original e da galera era tudo Pokémon pirata, né?
Uhum.
E por algum motivo, o Pokémon pirata, eu não sei o que que acontecia lá naqueles cartuchos, que não dava pra escrever o nome completo. Então ficavam os nomes, tipo, ficavam as iniciais dos nomes dos Pokémon. Nada a ver com nada, Jeff. Eu lembrei dessa história agora. Eu lembro que teve uma pessoa na rua. Eu tava jogando Game Boy com um amigo na rua. E aí chegou um moleque aleatório e começou a conversar com a gente sobre Pokémon. Isso aí é anos 2004, 2005. Centro de São Paulo. E aí o moleque ficou perguntando pra mim, você já pegou o Nidro e a Nidra? Aí eu fiquei, mano, de quem que você tá falando? Que Pokémon é esse? Ele, Nidro e Nidra? Aí eu falei, mano, você tá louco. E aí eu desconversei com o moleque foi embora, né? Aí depois eu olhei pro cartucho do meu amigo, que era pirata, e aí eu vi que Nidoran macho e Nidoran fêmea
Virava.
ficava curto e virava Nidro e Nidra. Aí eu falei, nossa, era o Nidoran macho e fêmea que aquele moleque tava falando. Eu falei, nossa, mano.
E você foi mó
Desconversa.
cuzão com ele.
Eu fui mal cuzão. Cara inventando Pokémon? Que era da época ainda, 2004, 2003, e ainda mais criança, era da época dos caras do tipo, meu primo tem um PlayStation 5 no Japão, né? É
Ah.
isso. Aí o cara me meteu Nidro e Nidra, eu falei, ah, vai enganar tua avó, meu amigo. Sai daqui, eu conheço os Pokémon, pelo amor de Deus. Mas é, já existiu essa história. Mas não, então, e aí essa época era pra eu me afastar, porque essa época eu tava começando a ver, tipo, ah, nossa, olha só, o cara tá começando a ver revista de gente de maior de idade, tá jogando bola, tá com os caras na rua. Não, eu tava com tudo isso e tava Pokémon do meu lado também. Enfim. Eu e o Chapéu, acho que o Chapéu também não teve nenhum momento que ele parou. Quanto aos sonhos, desejos e pesadelos com a franquia, vou tentar resumi-los no nos tópicos abaixo. Sonhos, porque acho que são bem difíceis de ocorrer. Pokémon Conquest 2. E Let's Go Johto. Conquest
Conquest.
2 ia ser legal. Ia ser legal.
Eu joguei Conquest. Eu continuo gostando, mas acho muito lento o jogo.
É, tem um skip de cutscene, ia ser ok.
Nossa.
E eu não sei, é que assim, eles inventam Nobunaga Ambition até o Limbo, né? Eu não sei, tem mais história pra contar? Você fica fazendo variação do que o Nobunaga faz? Ele pegou outro Pokémon? Ele vai pegar um Zacian, sei lá.
Sei lá.
Desejo. Já que estes são mais plausíveis de acontecerem. Uma forma de jogar os antigos jogos de Pokémon no Switch de forma oficial. De fato, colocar no Switch Online pode ser um pouco mais complexo pela questão de ter vários saves, etc. Mas isso poderia ser facilmente resolvido criando um app barra jogo próprio, tipo um Pokémon Legacy, onde você pode jogar os jogos antigos, ter algumas melhorias, como aumento de velocidade, etc. E integração com o Pokémon Home. Seria legal poder acessar os Pokémon antigos para os jogos mais atuais. Poder passar os Pokémon antigos para os jogos mais atuais. E que preferencialmente isso não fosse vendido como um jogo apartado, mas fosse um benefício por ter a assinatura da Nintendo, por exemplo. Aí não. Aí não vai acontecer. Até ali tudo eu concordo. É muito provável. A parte de ser jogo ser um jogo benefício, não. Você vai pagar. Você vai gostar de estar pagando.
Nossa, eu. De verdade, eu não quero. Nossa, eu não quero nem ver esses jogos. Tipo, não dá, velho. Não dá.
Assim, eu adoraria um jogo com modo turbo em que a música não fica turbo.
Eu acho que é só isso que dá. Só isso que dá pra jogar esses jogos. Porque senão não dá. É versão Dodrio Game Pokémon Stadium.
O Dodrio acelerava a música também, Jeff? Não.
Eu acho que acelerava.
Eu quero um Dodrio sem acelerar a música.
Pra quem não lembra, você jogava Nintendo 64, Pokémon Stadium, tinha um Transfer Pack, que era um aparelho que você encaixava debaixo do controle do 64, você encaixava o cartucho do Pokémon, do Game Boy, e você podia jogar Pokémon em velocidade vezes 3.
Ou vezes dois, né? O modo Duo.
É.
Muito inteligente. Eu acho que ficava, né, em cima. Quando você clicava o Dodrio, ficava um Dodrio mexendo na, né, cabeça, sei lá.
Ah, era muito bom, velho. Muito bom. Consertava o jogo,
Pesadelo. Criarem os jogos da décima geração para que ele seja compatível com o Nintendo Switch 1. Seria muito legal ter mais um Pokémon no Nintendo Switch 1, sim. Mas para termos isto, teremos que sacrificar muito da performance do jogo. Então acho que essa geração terá que ser exclusiva para o Nintendo Switch 2. E que os próximos jogos continuem sem dublagem. Isto é inadmissível nos dias de hoje. E fica muito pior quando você vê personagens abrindo e fechando suas bocas e não sair nenhum som da boca. Confesso que eu ficaria menos incomodado se botassem os barulhinhos que no Animal Crossing. O que claramente não seria o ideal, risos. Mas torço para que a próxima geração mude isto. Pokémon é uma franquia imensa e precisa de um upgrade considerável no próximo jogo. Bem, pessoal, é isto. E desculpa pelo comentário gigante. E até a próxima. Abraços, René Augusto. E ó, eu acho que é. Mano, nem que seja a resolução Fire Emblem Awakening. Que é o cara, ele começa uma frase, sabe? Ele, oh my god! E aí, tipo, só tá escrito. E o cara só fala o início. Eu preciso de um som. Eu preciso de algum som.
Vocês são muito chatos, velho. Não me incomoda tanto.
Não é possível, Jeff.
Não, de verdade, não. Não, eu entendo. A primeira vez você estranha, mas depois você se acostuma.
E os últimos comentários são do Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition. E para fechar aqui, eu vou ler os dois comentários do Rodney vindo Orelanda. E eu não sei a ordem que foi isso aqui. Porque 15h40 e esse aqui foi editado 14h57. Então eu vou ler os dois comentários, que são os últimos comentários dessa sessão mensal do CN Comentários. Olá, amigos! Excelente programa! Antes de falar de Animal Crossing, tem algumas queixas. Aparentemente, os comentários que fiz no ano passado desapareceram misteriosamente. Ou talvez até me esqueci de enviá-los. De qualquer forma, por favor, ignore-os e considere apenas este. Aí eu não ignorei porque alguns eu não ignorei. Eu acho que talvez algum aqui do ranking que eu aceitei e eu não coloquei, mas a gente leu um deles, do passado. A gente acho que não leu todos. Porque eu vi que você ia falar sobre o ranking de novo aqui, então eu tô considerando apenas esse, mas a gente leu já um deles. Resumindo os comentários passados, escolhi Metroid Prime 4 e Monster Hunter Wilds como minhas maiores decepções e Nintendo Switch 2 Welcome Tour como o pior jogo do ano passado. Porque, como não tinha mencionado, finalmente comprei meu Switch 2. Essa parte a gente leu. Deixa eu ver a parte aqui, toda essa parte, beleza, Mario Kart K, tá. Essa parte a gente leu toda. Aí ele falando sobre a franquia de Tom Nook. Como muitos, joguei o Wild World primeiro. Gostei, mas não muito. Mas foi New Leaf que me fez apaixonar pela franquia desde então. E então, bem no meio da pandemia, chegou o New Horizons. Um jogo que, para muitos, mereceu o prêmio de jogo do ano de 2020. Não apenas por sua qualidade intrínseca, mas também por seu impacto cultural e social, que ajudou muitos, inclusive eu, a superar aquele período difícil. E agora, embora eu esteja curioso para experimentar os novos recursos da atualização para o Switch 2, darei prioridade à Lucina para que ela possa criar sua própria ilha e aproveitar a oportunidade para aprimorar suas habilidades de leitura. Só isso, galera, e é ótimo que vocês tenham renovado seu contrato. Assim teremos o 2026 cheio de programas do Conexão Nintendo. Atenciosamente, Rodney, levando o Switch 2 para o trabalho para jogar Pokémon Scarlet. E ele fez aqui o comentário a mais um adendo, que outro Feliz 2026... comentário, queria avisar que se o pessoal faz alguma edição no comentário que quer postar no site, o Discurso marca como spam. Tome muito cuidado. Sem mais, estou aqui com o Switch 2 do trabalho, jogando e adorando Pokémon Scarlet. E como muitos, estou no aguardo do Direct de fevereiro. Tomara que temos muitas novidades quentes. Quem sabe um port de Monster Hunter Wilds. Só isso, amigos, nos próximos meses comenta minha experiência com o novo console durante esse tempo. Saludos cordiais. Então, é verdade, Jeff, a gente não comentou, mas Monster Hunter Wilds é uma possibilidade.
Nossa, não quero mais jogar Monster Hunter, velho. Esse
não precisa. Não precisa. É. E esse, assim, ele tá começando a ficar jogável agora no PC pra mim. Eu terminei o jogo, tudo.
Que não tava jogável.
Porque ele rodava muito mal.
Ah.
Tinha bicho no Monster Hunter Wilds, que sem brincadeira, o bicho era de fogo. E os efeitos que tava, pelas escolhas pra conseguir fazer o jogo rodar. Meu computador é melhor que o PS5. Base. Uhum. Ele não é um computador ruim. Ele não tá mais top de linha, mas ele não é um computador ruim. Mano, o Monster Hunter Wilds, ele fazia o efeito de fogo, parecia que tava jogando um jogo de PS1. Que saiu o efeito de fogo claramente 2D, nojento, sabe? Uma explosão, eu começava a rir bem da explosão do bicho. Falava, caraca, então,
Isso aí não vai rodar bem. Provavelmente.
Então, eles estão fazendo um monte de atualização pra melhorar a performance. Muitas atualizações pra melhorar a performance.
Ah, então, tá, assim, então.
Ele vai rodar provavelmente fixo 30 FPS, mas eu acho que a Capcom tá fazendo de tudo pra fazer esse lançamento ser redondo no Switch 2.
Ah, tô.
Porque esse jogo é ridículo, Jeff, esse comentário, mas a Capcom ela lança, né, o relatório anual dela, o relatório fiscal dela também. E Monster Hunter Rise bateu as vendas de Wilds no mesmo período. Tipo, Wilds lançou, o Rise vendeu mais que o Wilds depois, no pós-lançamento.
Caraca, não. Mentira.
Rise, as pernas do Rise melhoraram depois do Wilds. É esse o nível que tá acontecendo. Tipo, de
o pessoal Wilds, preferiu jogar o antigo do que
comprar o novo. Preferiu jogar a versão portátil.
Então tá muito ruim, mano.
E aí, tipo, ele teve o lançamento, não sei se foi o maior lançamento da Capcom, mas ele teve um lançamento absurdo, só que depois ele foi caindo. Ele não teve as vendas que a Capcom tava esperando. O Rise conseguiu mais vendas. Então, assim, tá ruim. E eu acho que a Capcom tá dando um carinho pra versão de Switch 2 levantar eles no Wilds. Porque o Wilds ainda tem a continuação, vai lançar, né? Provavelmente a atualização aí, o Master Rank, todas essas coisas. Então, ainda tem um tempão de Wilds. Estão se esforçando para conseguir fazer a história mudar do Wilds. Mas é isso, Jeff. Esses foram os comentários. Obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. E comentem, leremos no final de mês de fevereiro agora.
Então é isso, pessoal, e até o mês que vem.